Aleluia. Sabe, hoje, acho que foi hoje ou ontem, eu estava vendo um documentário. E, meu irmão, eu quero dar um conselho para você, né? Cuidado com as distrações que você tem recebido, tanto no celular quanto na sua vida pessoal, televisão. As distrações ou os entretenimentos que vêm distraem você. E você fica fora da realidade que está acontecendo em muitos lugares. Se você quer ser útil para Deus, não se distraia. Fique ligado, fique sempre olhando o que está acontecendo, porque Deus vai querer usar você. E se ficarmos assim em outro mundo, então não podemos ser usados. Se você olhar coisas que são sérias, o que estão acontecendo, talvez você se desperte para uma direção do Espírito Santo, bem clara. Então, fique ligado. Amém? Eu estava vendo, eu sei que isso não é uma novidade. Mas quando você vê detalhes o que está acontecendo, eu não vou falar nem tudo o que eu vi lá, porque eu nem conseguiria falar aqui. Mas também está acontecendo debaixo dos nossos olhos, aqui no nosso país. Nós, porque não vemos, pensamos que não está acontecendo, mas está. Eu, lá na região de Uganda, na África tem muitos lugares que vivem isso, mas Uganda em particular foi onde a reportagem foi feita. E ali há muitas crianças, mas muitas, de todas as idades, a partir dos 3 anos de idade sendo estupradas, não é? E a partir de 13 anos de idade, até mais nova, engravidando naquele lugar. E não são poucas, são várias, não é? Há muitas mesmo, não é? E a corrupção naquele lugar, ela é tão grande que por mais que denuncie e haja lei no lugar para punir isso, a lei não se cumpre. As pessoas, elas são todas corruptas, elas pedem dinheiro, elas pedem alguma coisa para poder fazer a justiça, né? E as pessoas são pobres, não têm dinheiro para isso, justiça não é feita. Então, naquele lugar, há um número muito grande de crianças sofrendo esse tipo de abuso. Mulheres, muitas, mas as crianças, nessa idade que eu falei aqui, de 3 anos a 14, 15 anos, que a idade maior lá é de 18, sofrendo esses abusos. Agora, as pessoas procuram lá, eu vi grupos tentando ajudar. Ajudando como? Buscando muitas vezes a lei, buscando formas de punição ou de impedir que aquelas coisas sejam feitas naquele lugar. E eles dizem que são como os esforços sem força ou esforços gastos sem resultado. Porque tudo lá gera em função, como eu falei aqui, de pessoas sem escrúpulos e corrupção. Ora, a corrupção não está somente em Uganda, a corrupção está em todos os lugares do mundo. No Brasil nós vemos corrupção desde que eu era novinho, ainda sou um pouco mais novinho, né? Mas desde que eu era mais novinho, não é? Nós vemos a corrupção atuando, sempre atuou em todos os meios, a corrupção está presente. E quando nós vemos isso, nós ficamos tristes, às vezes julgamos as coisas de um ponto de vista errado. Sabe, existe um fluxo de Deus, um fluxo no caminho de Deus, que não deve ser alterado. E se nós não olharmos as coisas do ponto de vista certo, nós vamos alterar o fluxo. Porque a corrupção sempre existiu, ela existiu inclusive de maneira absurdamente grande na época do próprio Jesus. A corrupção estava acontecendo lá. O país, Roma, né, estava subjugando Israel. Era um país cheio de corrupção, mesmo dentro de Israel, era um país cheio de corrupção também, e Roma também era um país corrupto, e estava subjugando ali. Jesus nasceu nessa época. Agora, você pense bem, Jesus era filho de Deus, será que Deus errou? Será que ele errou a época para nascer? Será que ele poderia escolher uma época melhor? Ou ele mandou na época sem saber o que estava acontecendo? Jesus nasceu, inclusive, numa manjedoura, não é porque ele não tinha dinheiro para nascer num lugar bom. Porque, embora os seus pais não fossem ricos, fossem pobres, né? Mas eles tinham dinheiro para alugar um espaço, mas era um tempo de recenseamento. Então, eles estavam, não tinham lugar disponível para que eles pudessem ficar em uma pousada ali naquele lugar. Então, foi levado para uma manjedoura. Será que Deus também não sabia ou não poderia arrumar uma vaga para ele num lugar melhor? Será que Deus, sabendo que é o filho dele que estava nascendo, não poderia achar um lugar melhor para ele? Não poderia impedir que ele nascesse naquele lugar, naquela manjedoura? Ou será que Deus sabia que isso ia acontecer? Eu não posso dizer que Deus projetou isso, mas eu posso dizer que Deus não impediu que acontecesse. Amém? Agora, eu quero que você entenda uma coisa. O fato de Jesus ter nascido numa manjedoura, ou se nascesse em um palácio, não mudaria absolutamente nada. Porque onde você nasce, onde ele nasceu, no caso de Jesus, não muda quem ele era e nem o que ele veio fazer. Você entende? Deus sabia que não era o espaço ou o lugar onde ele nascesse que alteraria quem ele era. As pessoas, quando estão aqui na terra, elas olham muito para essas coisas. Elas olham muito para onde estão, olham muito para a sua casa, olham muito para o espaço, para onde nasceu, se comparam com outras famílias. Mas Jesus nasceu numa situação que para muita gente seria desprezível. Alguém que não tem condição de ter um bom nascimento não era da nobreza. E Jesus nasceu naquele lugar mesmo assim, e nem por isso deixou de ser Jesus. Amém, irmãos? Sabe, Deus não tem que provar nada para ninguém, e nós também não temos, quando você está, sabe quem você é. E Jesus nasceu nesse lugar, numa manjedoura, em um tempo de alta corrupção, não é? Onde as pessoas elas eram muitas vezes, como eu falei já, julgadas de uma forma incorreta, mandada para sofrer mesmo, um tipo de tortura. Ele nasceu nessa época também. Agora, por causa de nascer nessa época, não quer dizer que as coisas não poderiam ser mudadas ou alteradas por sua presença. Sabe, Deus, quando enviou Jesus, esse fluxo que ele fez com que Jesus corresse ou andasse, era o ato principal de transformação das pessoas. Agora, eu quero que você imagine você dentro de um fluxo. Jesus tinha um fluxo quando eu digo fluxo, é uma forma de andar dentro de um projeto criado por Deus que não pode ser alterado. Se você ouvir e seguir, você vai andar assim. Existe o fluxo errado, ou seja, onde pessoas criam o seu próprio fluxo e elas ficam como que dando volta no mesmo lugar. Passa ano e elas estão dando volta, elas estão correndo atrás de alguma coisa, obviamente que nunca encontram, porque se não tivessem encontrado, não estariam dando volta ainda no mesmo lugar. Mas no fluxo de Deus não existe essa coisa de você andar em círculo, mas é como se fosse uma novidade a cada dia, uma realidade a cada dia, uma experiência que você nem esperava que ia acontecer, acontecendo a cada dia, porque essas coisas vão sendo feitas ou vão sendo criadas durante o caminho que você vai percorrendo, segundo uma ordem que é dada, não segundo uma busca pessoal. É segundo uma orientação do que se deve fazer no caminho. Sabe, Jesus, porque não precisava nascer em nenhum lugar especial, ele fazia dos lugares onde ele estava, de alguma maneira, um lugar especial. Onde ele vivia ou andava, ele fazia disso um lugar especial. Mesmo quando havia alguns tipos de pessoas que não tinham a qualidade que nós chamamos de uma qualidade boa, nós muitas vezes olhamos para o Brasil, eu estou falando por mim mesmo, muitas vezes quando olhei, fui tentado a ficar irritado com pessoas, fui tentado a ficar bravo com a corrupção e principalmente com os corruptores, não é? Sabendo que eles estão fazendo mal propositadamente para ganhar em cima de pessoas, sabendo que eles querem, não importam se as pessoas vão morrer de fome, ou se vão passar necessidade de qualquer outra forma, ou se vão ser infelizes com seus filhos, ou se vão provocar até mesmo morte com isso. Então, gera no nosso coração algum tipo de... Eu fui tentado a isso, mas lembra, fui tentado, quando nós somos tentados, temos que resistir àquilo que sabemos que não vem dele. Está comigo, meu querido? Porque quando você olha para essas coisas, por esse ponto de vista, você começa a fazer julgamentos e começa a odiar as pessoas. Você começa a dizer, bom, eu sou tão bom e ele é tão ruim. Eu sou tão esperto, né, para seguir a Deus, ele é tão, com respeito ao animal, tão burro. Porque não consegue ver o que eu estou vendo. Bem, esses julgamentos começam a partir de pensamentos assim e saírem julgamentos como esse. E nós começamos então, de repente, a ter sentimentos que Deus nunca teria por essas pessoas. Porque nós estamos odiando o que elas estão fazendo. Isso partiu do princípio em que nós vemos a injustiça grande fazendo. Quando nós estamos vendo, por exemplo, a situação que eu acabei de falar de Uganda, e que você fala de uma criança de 3 anos estuprada, inclusive por parentes, né? Lá, por exemplo, tinha pais tendo relacionamento com filhos e netos. Dentre outras coisas que eu não vou dizer aqui, porque são muito pesadas. Então, são coisas que você, quando você vê isto, você se assusta. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Está acontecendo debaixo do nosso nariz, no nosso próprio país também. Então, isso vem querer gerar em nós coisas horríveis. A corrupção gerou tudo isso. A corrupção, de alguma maneira, aprovou isso, ou deixou essas coisas correrem livres. Começaram de forma mais velada, de alguma maneira mais escondida, e agora parece que a coisa ficou mais clara e ninguém faz nada para resolver. E aí, quando nós olhamos, olhamos muitas vezes do ponto de vista do mundo. Ficamos tão irados e tão chateados que fazemos o mesmo tipo de julgamento e tentamos resolver da mesma maneira. Aquelas pessoas que estavam tentando ajudar lá em Uganda, por exemplo, como eu falei, tentavam fazer alguma coisa, mas sentiam como que incapazes de fazer. Porque, embora quisessem fazer, os mecanismos usados para isso não davam resultados. Buscar a justiça, denunciar o que está errado, mostrar o abuso, não estava funcionando, porque a corrupção reinava ali. Você entende? Então, esse pensamento faz com que nós pensemos como um mundo e geremos sentimentos em nós igual ao do mundo. Agora, vamos voltar um pouquinho para Jesus, quando ele nasceu. Nasceu em um país cheio de corrupção, de mentira, de dor, de doença, de religiosidade que, inclusive, escravizava as pessoas. Abusava de uma certa forma delas, tentando ganhar o dinheiro delas, mas não fazendo nada por elas. Mas Jesus, quando andava aqui, ele sabia e conhecia essas pessoas. Ele não tinha nenhum ódio delas. Você entende? Ele não veio aqui para odiar ninguém, ele veio aqui para salvar essas pessoas. Dentre elas, nós conhecemos uma história. Eu quero ler essa história para você. Está aqui em Lucas 19, quero que você abra comigo lá. Sabe, uma das pessoas mais odiadas em Israel, por causa do que faziam, né, eram os publicanos, ou os cobradores de impostos, porque eles serviam a Roma, e eles, muitos deles eram roubavam mesmo, alguns, nem todos, mas muitos roubavam dinheiro. Eles pediam para Roma e pediam um pouquinho para si mesmo. Quer dizer, já eram cobrado uma taxa de Roma sobre o povo de Israel, que eles tinham que pagar. E os cobradores de impostos, alguns deles, usando de forma de suborno, não é? Ou o seu direito de cobrar, pediam a mais do que deveriam para pegar para eles o dinheiro. E uma dessas pessoas era essa, mas a Bíblia fala que Deus, aliás, que o povo de Israel tinha essas pessoas que eram judeus, muitos deles eram judeus, e tinham como eles não só como ladrões ou roubadores, mas como traidores, porque eram irmãos deles, cobrando impostos por Roma. E aqui temos um caso conhecido também. Diz assim, 19, capítulo 1 de Lucas, desculpe, capítulo 19, versículo 1 de Lucas, diz assim, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe de publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Eu quero só dar uma pausazinha aqui. Para você olhando isso aqui, é uma, talvez uma coisa simples, mas para um judeu, isso aqui era horrível. Era um atestado que Jesus, ou ele era ignorante, não sabia com quem estava falando, ou ele era um traidor também, porque Zaqueu era um ladrão. Ele roubava as pessoas nos impostos. Você entende? Ele era assim. E Jesus disse, olha, eu quero pousar na sua casa hoje, Zaqueu. Isso já seria uma coisa ruim. Agora, eu quero que você entenda, ele era um ladrão, ele roubava o povo tinha ódio dele, mas Jesus não. Amém, irmãos? O povo tinha ódio, mas Jesus não. Sabe, você não ter ódio faz com que você consiga se aproximar dessas pessoas com amor e consiga ter misericórdia delas, consiga vê-las de uma outra maneira para que você possa ser alguém que possa ajudar. Quando pessoas têm ódio, elas não se aproximam. Elas imaginam, por que essa pessoa faz isso? Por que ela comete esse erro? Porque ela, mesmo em Jerusalém, ou mesmo em Israel, haviam ali os próprios religiosos que criticavam Esses bandidos também eram pessoas que, de uma maneira, usurpavam as pessoas. Mas cada um tinha o seu motivo para criticar o outro. Agora, você imagina alguém que se julga justo e se julga muito bem. Ele não quer, obviamente, que as pessoas façam a coisa errada, se julga justo. Ele acha que está apto, então, para fazer julgamento. E se nós olharmos com os olhos do mundo, vamos fazer julgamento. E vamos olhar e não vamos ter misericórdia de nada e nem de ninguém. Uma das qualidades de Jesus, porque tinha a mente certa e pensava com o Pai, é que com qualquer pessoa que ele se encontrava em situações como esta, ele mudava a situação da pessoa. E aconteceu exatamente isso com Zaqueu. Versículo 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram murmuraram, dizendo: Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Agora eu quero que você veja o que Jesus disse. Meu irmão, quando eu ouço isso, eu vejo um júbilo no coração de Jesus. Ele sabia o que estava dizendo. Ele disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele era um judeu. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Sabe, quando você entende que a resposta para o mundo não está nas instituições, quando você entende que a resposta para aquele que é corrupto, ou aquele que estupra, ou adultera, ou faz qualquer outra coisa, não é a lei, eu não estou dizendo que a lei não é boa, eu não estou dizendo que a lei ela não tem autoridade, eu estou dizendo que a corrupção, ela existe, porque o diabo é o Deus desse século, e ele ganha as pessoas pela corrupção. E Jesus não ficava criticando ou dizendo: olha que povo corrupto, olha que cidade corrupta, olha que gente má, não é? Vocês vão tudo queimar no inferno porque estão fazendo isso. Não, meu irmão, ele olhou da maneira como Deus está olhando. Aquelas pessoas, assim como eu, merecem o quê? Salvação. Agora eu quero perguntar para vocês, não importa o nível, não quero uma resposta, mas eu quero perguntar para vocês, porque eu sei, eu vivi também, eu trabalhei em muitas coisas e vi muitas coisas acontecendo. Quem de nós aqui, de alguma forma, não fez alguma negociata que não é correta, em algum momento da vida? Quem de nós aqui não aceitou algum tipo de suborno velado, alguma aquela coisa escondida? Quem de nós não fez alguma coisa que para nós não é roubo, mas se você pensar bem, é? Alguma coisa que você pegou, mas sabia que não deveria ter pego? Quem de nós não realizou algum tipo de coisa como essa, ou até outras? E quando pensamos assim, não pensaríamos que não merecíamos misericórdia, ou que não merecíamos perdão, porque pelo que fizemos. Pelo contrário, nós temos muita misericórdia conosco. Não é assim? Nós temos misericórdia conosco e clamamos a Deus pela mesma misericórdia. E sabemos que Ele veio e nos perdoou tudo isso e nos lavou. E quando nós cantamos aqui, nós estamos ao céu com Ele. Porque Ele nos ressuscitou com Ele quando nós morremos com Ele. Então sabemos que aquilo que hoje nós somos é por causa dEle. Sabe, o mundo não vai deixar de ser ruim por causa das pessoas do mundo, ou por causa da lei do mundo. Não, ele vai deixar, ou ele vai sair de onde está, ou as pessoas que terão contato com, que tinham contato com Jesus, que hoje têm contato conosco, mas que tinham com ele, eram impactadas por sua vida, e recebiam então a cura, ou recebiam a libertação daquele tipo de vida. Pessoas estavam envolvidas no engano, pessoas envolvidas muitas vezes em áreas sexuais extremas, prostitutas, adultério acontecendo naquela época, não era algo incomum, era algo comum de acontecer, ainda mais num país de corrupção, onde a lei estava fechada com seus olhos, para deixar as coisas correrem como se não estivesse acontecendo. Hoje as coisas são do mesmo jeito, mas se Jesus, estando em qualquer lugar, O homem que nasceu numa manjedoura, filho de Deus, nasceu naquele lugar. E aquilo não influenciou em absolutamente nada na sua vida. Ele continuou sendo filho de Deus e continuou fazendo a sua obra. Se Jesus, ao se encontrar com um determinado tipo de pessoas, ou qualquer um deles, se encontrou com Zaqueu, se encontrou com uma outra pessoa, um religioso, que foi Nicodemos, também ele era um religioso, ele viu que Jesus fazia coisas maravilhosas, que ele falou, ninguém pode fazer isso se não vier da parte de Deus. E foi se encontrar de madrugada com Jesus, porque ele tinha medo dos religiosos. E Jesus olhou para ele e falou, Nicodemos, uma coisa falta para você, ou uma coisa importante acontecer. Para que você possa ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Sabe, ele teve misericórdia do religioso, ele teve misericórdia do bandido, ele teve misericórdia do doente. Ele não teve problema com ninguém. Ele não xingou ou julgou ninguém. Ele estava pronto para fazer alguma coisa, porque ele sabia que a resposta não estava na mão da lei. Da lei do mundo não, mas de Deus. Agora eu quero que você veja as coisas do ponto de vista divino. Jesus estava vendo muito mais além do que os homens aqui vêm. Ele não estava olhando para as pessoas como pessoas, ele conhecia o coração do homem. Ele conhecia o coração de cada um deles. Jesus sabia que aquele que gerou aquelas coisas no homem, foi o mesmo que começou a gerar aquela coisa no coração de Adão. O diabo. Ele gerou aqueles pensamentos, gerou aquela tentação. O mundo foi corrompido, a sexualidade foi corrompida, não é? Tudo foi corrompido, o desejo foi corrompido, porque o diabo é o criador dessas coisas. Então Jesus estava olhando por um outro ponto de vista. Ele estava em outro fluxo. Ele não estava girando em torno dele, ele estava girando em torno de um plano divino, e andando por ele, e as coisas iam acontecendo. Jesus estava como homem aqui, Jesus não estava como Deus, ele se esvaziou dos seus atributos, algumas coisas ele não sabia quem tocou nele quando aquela mulher que tinha aquela hemorragia tocou, ele também não sabia que não tinha fruto naquela árvore, ele estava andando segundo a direção do Espírito Santo, e aonde ele ia, então as coisas iam acontecendo, e simplesmente ele fazia aquilo acontecer segundo a vontade de Deus, porque ele não precisava saber. Ele não precisava saber se vai se encontrar com alguém aqui ou alguém ali. Ele se encontrou com um endemoniado que ninguém podia parar aquele homem. Tinha uma legião dentro dele. Entendeu? E mesmo encontrando com ele, a história daquele homem mudou. E, embora tenha acontecido ou tenha se encontrado com muitas outras pessoas, muitos tentaram pegar aquele homem. A lei tentou prendê-lo, mas não conseguiu. Pessoas evitavam o caminho, mas Jesus, quando passou por ali, libertou aquele homem. Sabe, ele libertava o ladrão, libertava o endemoniado, libertava o doente, porque ele encontrava pelo caminho, no caminho que ele fazia, ele encontrava as pessoas. Uma vez ele viu um enterro fúnebre de uma viúva, que só tinha o seu único filho, e ele vinha com a sua turma, com os discípulos dele, e encontraram aquilo e ressuscitou aquele único filho da viúva. Então, para você talvez a história seja apenas uma vitória, agora uma história, mas pense bem sobre uma viúva, ou seja, já estava sem o seu marido e perdendo agora o seu único filho. Pense sobre isso. Mulher naquela época ainda. Jesus topou aquela situação, parou o lugar, tocou no caixão e o menino se levantou. Eu não creio que Jesus estava projetando andar por aquele caminho. Eu creio que o Espírito Santo o dirigiu por aquele caminho. E ele então viu aquilo. A história, eu estou dizendo que... tentando mostrar para você que o que Jesus fez deveria, de alguma maneira, ser repetido por nós. Deveria, de alguma maneira, ser assimilado por nós. Para que possamos pensar como Ele e agir como Ele. Nem sempre temos que projetar um caminho onde vamos encontrar com pessoa X ou pessoa Y. Nem sempre vamos andar por um caminho que vamos encontrar com pessoas que determinamos encontrar. Não, na maioria das vezes vamos encontrar com pessoas que estão no nosso caminho, que estão durante o percurso que eu estou fazendo, mas elas vão se encontrar comigo. Eu, com certeza, se ela não tem Jesus ainda no seu coração, ela tem alguma deficiência, ela tem algum problema dentro dela, ou ela é corrupta, ou ela tem algum problema dentro dela, alguma falta de perdão, algum tipo de frustração, alguma doença. Mas se alguém não tem Jesus, não consegue ficar livre dessas coisas, porque segundo a Bíblia, como nós também não tínhamos, são escravos, escravo do diabo, escravo do pecado. A única forma de sair desse lugar é recebendo Jesus, é nascendo de novo, como ele disse para Nicodemos. Quando entendemos isso, paramos de pensar como pensávamos, paramos de olhar para as coisas e odiar as pessoas. Eu estou dizendo que você não vai odiar o pecado, devemos odiar o pecado como Deus odeia. Eu estou falando que as pessoas devem ser amadas de alguma forma. Ou seja, você precisa entender que o processo para chegar até elas é o processo do amor. Pastor, mas é difícil você amar alguém que está fazendo tanto mal. Se Deus pensasse assim, talvez nenhum de nós estivéssemos aqui. Mas Deus não pensou assim e enviou o seu filho para que pudesse nos pegar. Nós achamos sempre o melhor dos melhores quando olhamos para nós. Mas sabemos, se buscarmos de fato o que nós já fizemos ou pensamos, vamos ver que nós não somos o melhor dos melhores. Sabe, houveram homens que se encontraram com Deus, por exemplo, além de Zaqueu, um outro homem, que era um assassino, chamado Paulo. Quem vai falar sobre ele? O apóstolo Paulo era um assassino. Se alguém pensasse sobre esse homem, perseguia a igreja, corria atrás de todo mundo, o pessoal ficava com medo, o pessoal tinha medo de Paulo. Ananias, quando Deus falou com Ananias, Ananias, tem o fulano lá, o Paulo, quero que você vá lá. Ele falou, Senhor, vamos conversar primeiro? Porque eu conheço Paulo. Ele é assustador, ele tem perseguido a igreja, ele tem dado ordem, recebido ordem para matar pessoas e prendê-las. Deus disse, Ananias, vai lá, ele é um vaso para mim, eu vou usar bastante aquele rapaz. Ananias foi, Paulo estava cego, orou por ele, ele viu. E depois, pouco tempo depois, o apóstolo Paulo estava fazendo aquilo que Deus disse. Você talvez não imaginaria isso. E talvez alguém da igreja, não sei, tivesse um ódio de Paulo. Graças a Deus, Ananias não estava com esse ódio. Só estava com medo. Mas não estava com ódio. E foi lá, e Paulo passou a ser depois um servo de Deus. Amém, irmãos? Sabe, quando nós olhamos pelo ponto de vista de Deus, o fluxo é outro. Você não anda com medo aqui. Você não anda pensando que alguma coisa vai acontecer com você, de que as coisas vão dar errado, que a economia vai cair e você vai passar fome. Você não pensa assim, porque o Deus que sustenta você, ele diz que vai fazê-lo independente da economia. Então, se você crer nisso, você vai ficar vivo dentro dessa fé que você tem e da provisão de Deus que não falha. Agora, ele pede para que você faça muito mais do que isso. Ele não quer que você fique aqui pensando que ele vai sustentar você, que ele vai prover você. Ele não veio aqui para te dar comida. Ele veio para fazer de você aqui alguém como Jesus, que ande, pense como ele, ame como ele, e no percurso do seu caminho, mude a vida de pessoas que se encontram com você de alguma maneira. Mude a vida de assaltantes, mude a vida de pessoas promíscuas, mude a vida de ladrões, mude a vida de pessoas doentes. Ele quer que você mude a vida delas, quando elas se encontrarem com você. Porque você carrega alguma coisa que ninguém nesse mundo carrega, a não ser os cristãos, ou a não ser aquele que tem Jesus de fato, a não ser aquele que é discípulo dele, e que anda aqui, aonde estiver, vai ter sempre algo poderoso para dar para aquela pessoa, para que ela seja transformada, amém? A primeira coisa que você vai dispensar quando você vê-la é amor. Eu vou amar essa pessoa, todos odeiam ela, mas eu não vou odiar. Eu sei que ela está precisando de ajuda. Eu sei que ela tomou decisões erradas, mas ela tomou decisões erradas justamente porque ela está ligada com aquele que a faz tomar decisões erradas, Satanás. Mas eu sei que aquele que é o enganador não tem poder com aquele que é o verdadeiro. Ninguém pode superar nosso Deus. Ninguém é maior do que ele. Jesus não tinha medo nenhum do diabo, não tinha medo de absolutamente nada no mundo, ele tinha Deus e Deus era o seu provedor. Sabe, assim, não só com pessoas que Jesus dava certo, quando se encontrava com elas, mas quando situações climáticas ou qualquer outra coisa que estivesse fora do controle, ele resolvia. Amém, irmãos? Quando era para pagar uma taxa, quem não tinha dinheiro, ele mandou pescar um peixe com a moeda na boca do peixe. Sabe, coisas como essa ele fazia. O que eu quero entender com isso é que Deus sempre tem um milagre. Eu ia falar aqui do ponto de vista humano, né? Só para você entender um pouquinho mais, Deus sempre tem um milagre na manga. Amém, irmãos? Ele sempre tem um milagre para você. Quando você precisa de alguma coisa, se você crê, vai vir. Não tem que vir da onde você não espera, mas tem que vir da onde você crê e espera, porque Deus disse. Então, se era uma tempestade no mar, ele acalmava ela. Se era uma necessidade financeira, ele fazia aparecer. Então, não havia para Jesus nenhum problema para que ele tivesse que ter medo ou algum tipo de insegurança. Pelo contrário, ele estava confiando de que Deus estava com ele o tempo todo, mas ele tinha que estar no fluxo de Deus. Ele não era alguém que ficava premeditando alguma coisa. Nós, por exemplo, às vezes quando vamos na casa de alguém para resolver alguma coisa, eu me lembro que uma vez me chamaram para expulsar um demônio. E eu já fui pensando, a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, né, no que poderia acontecer lá. Né? Eu vou expulsar o demônio, ele vai sair na hora, ou será que não? Será que eu vou ter que falar várias vezes? Será que ele vai me respeitar? Ele vai saber quem eu sou? Né? Um monte de coisa passava pela cabeça enquanto eu estava indo lá para o caminho para expulsar. E algumas vezes foi rápido, outras vezes demorou um pouco mais, mas o demônio acabou saindo de qualquer forma. Mas estou falando de nós que programamos algumas coisas, somos chamados para algumas coisas inesperadas. Mas ainda assim, quando estamos indo, sabemos para onde estamos indo. Mas estou falando aqui de Jesus, que ele fazia tudo que encontrava pelo caminho. Você entende? Ele não programava nada, alguém aparecia diante dele e ele resolvia o problema. Do mesmo jeito, a nossa vida tem que ser. Você não tem que esperar nada. A sua vida tem que ser um milagre ambulante. Você precisa aprender a se encontrar com as pessoas e começar a ver o milagre acontecendo. E orar por pessoas que você hoje tem algum tipo de pensamento ruim. Eu não vou dizer ódio, porque eu não quero acreditar que nós odiemos de fato alguém. Mas pensa ruim, deseja a morte de alguém. Pastor, não deseja a morte de ninguém, não. Não? Eu já ouvi pessoas dizendo, poxa vida, ia causar um bem para a nação se morresse. Esse desejo ou esse pensamento não é do céu. Então, de onde que é? Então, quando nós entendemos que o fluxo está errado, nós paramos ele. Amém, irmãos? Você não continua no fluxo que não vem de Deus. Mas você ajeita. Porque se você nasceu em uma família problemática, não tem problema. Se você nasceu de novo, isso não interfere na sua vida. O Deus que você tem é o Deus que está gerando agora o seu caminho. E as bênçãos que estão em você transbordam para os outros também quando você anda pelo caminho. A verdade que você tem é passada para outros. Amém? Então, se você nasceu em algum lugar ou tem algum tipo de pensamento que não convém, você vai mudando, vai alterando com relação às pessoas, e os seus encontros vão sendo encontros de milagres. Não serão mais encontros apenas para olhar, conversar, ou evitar até mesmo encontros. Mas encontros de milagres. As pessoas poderiam criticar Jesus porque se encontrou com Zaqueu. Pode criticar você também porque se encontra com alguma outra pessoa que você não deveria se encontrar. Alguém falava, ele não pode estar ali. Você vê na televisão às vezes. Isso no mundo eu até entendo que pode acontecer. Né? Alguém que não deveria estar abraçado com alguém, está abraçado com alguém, alguém pensa, eu não sou mais amigo dessa pessoa. Porque ela abraçou fulano. E eu não gosto de fulano, e eu pensei que ele também não gostava, mas ele abraçou. Então eu não gosto mais dele também. Sabe, tem gente que é assim. E o mesmo aconteceria conosco se nós fizéssemos do mesmo jeito. Fôssemos pegos com pessoas, ou perto de pessoas, que eles não andariam perto. Ou não estariam perto, porque discordam do pensamento, discordam da ideologia. Se nós somos a solução, como é que vamos ajudar aquela pessoa? Somos a ponte para um milagre? Como vamos acontecer se a ponte não está lá? Como vai acontecer um milagre sem ponte? Se somos enviados por Deus para fazer o que Jesus fez, como as coisas vão acontecer se nós não estivermos no lugar certo? Na hora certa, pelo Espírito Santo, não programada por nós, mas programada pelo Espírito Santo. Como nós vamos ver acontecer se nós não estivermos prontos para isso, com o coração aberto, entendendo o fluxo divino, inclusive orando. Porque o que está acontecendo com o mundo e com as crianças de hoje, nós não queremos que fique, que isso passe desapercebido. Sabe, meu querido, eu perdi o interesse Tem, na minha casa, eu via, gostava de ver filmes antigos, principalmente de Bang Bang, né? Coisa de quem tem mais de 50 anos, eu acho. Né? Gostava de ver filme de Bang Bang, essas coisas todas, mas eu perdi o interesse por essas coisas, eu perdi o interesse por filmes, eu perdi o interesse por muitas coisas, porque isto rouba o seu tempo precioso, que é real. E que uma guerra espiritual está acontecendo, a visão de Jesus, não era para ficar perdendo tempo com coisas como essa, mas para olhar o que está acontecendo e ser útil no caminho que ele passava, para não deixar os seus olhos e a sua percepção perdida, ou ele não ter acesso ao que está acontecendo, porque estava perdido com alguma coisa, ou distraído com alguma coisa. E muitas pessoas estão distraídas, e se nós queremos ajudar, não podemos estar distraídos, nem com a televisão, com filmes, nem com qualquer outro equipamento. Se queremos ser úteis para Deus, se queremos ter os olhos abertos, se queremos ser como Jesus, ao encontrarmos com pessoas, temos alguma coisa poderosa, milagrosa para dar a elas, temos que ter o que ele tinha dentro dele. Aquela mulher do fluxo de sangue mostrou uma coisa importante para todos nós, aquela mulher da hemorragia. Quando ela foi até Jesus, ela não pediu para ele virar-se, ou dar alguma coisa a ela, ou impor as mãos nela. Ela simplesmente tocou nele, porque ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. E a Bíblia fala que ela tocou nele, e das suas vestes saiu o poder, e entrou nela e a curou. E Jesus mesmo não sabia quem é que tinha tocado nela. Sabia que alguém tinha tocado, mas não sabia quem tinha tocado. O que mostra é que Jesus estava cheio da unção de Deus. Estava cheio da unção de Deus. Onde quer que ele passasse, é óbvio que os milagres aconteceriam. Estava tão cheio que alguém poderia crer e pegar sim o aviso dele. Apenas tocando nas suas vestes, fazendo um parênteses, se ele podia dar isto, ou se ele podia estar tão cheio de coisas como esta, quando estava aqui, é óbvio que ele já deu a nós tudo que nós precisamos também. Você não está andando aqui vazio de nada. Segundo a Bíblia, você está cheio do Espírito Santo, que ele é a própria unção de Deus em nós. Amém? Ele é a unção de Deus em você, você tem a unção de Deus dentro de você, apenas tem que acioná-la para que ela possa fluir em nós como fluir em Jesus. A Bíblia também fala que as roupas, né, os lenços, os discípulos também faziam isso. A palavra de Deus diz que um lenço de Paulo levado a uma pessoa endemoniada, o demônio saiu. Sabe, a unção em nós, ela impregna em muitas coisas, inclusive na nossa roupa. Se você está consciente dela, se você está se enchendo nela, a palavra de Deus diz que há algo que devemos fazer. Nos encher do Espírito, nos encher do Espírito Santo, não andar vazio, mas nos encher do Espírito Santo. Não é uma coisa que você faz parado, ou vendo um filme na televisão, não. Você tem que separar um tempo para orar, e mesmo quando estiver conversando com as pessoas, mesmo quando for numa pizzaria, mesmo quando for em algum lugar, a Bíblia fala: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe, a nossa conversa tem que ser a conversa do céu. Aquilo que falamos tem que ter a ver com a palavra de Deus. Você tem que estar ligado com Deus, porque você não está ligado com a terra, com o mundo aqui. O mundo, você não precisa se esforçar para alguma coisa do mundo tentar entrar em você, que você está ouvindo todo mundo falar, você ouve as pessoas no seu trabalho falar, você ouve as pessoas em qualquer lugar falar, a política fala, todo mundo fala. O seu trabalho é se encher do Espírito. Porque você não tem ninguém falando sobre isso para você na sua casa. Não tem ninguém levando você a ter esse relacionamento com Deus, a não ser você mesmo. Então, o nosso trabalho é nos encher do Espírito Santo, é falar a linguagem, é pensar como ele pensa, é salmodiar o tempo todo. Eu preciso estar cheio. Quando você se enche do Espírito Santo, a unção começa a ser palpável na sua vida também. E você começa a ver que aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer com você também, aonde quer que você passe. O caminho não vai ser um problema, andar na terra também não vai ser, viver aqui não vai ser, a tua casa não vai ser um problema, o seu trabalho também não vai ser um problema, porque você é cheio do Espírito Santo. Amém? Pessoas que têm problemas é porque estão vivendo como o mundo, com o mesmo medo do mundo, com a mesma insegurança do mundo, com a mesma tristeza do mundo, com a mesma expectativa do mundo. Mas se estamos em Deus, somos como Jesus. Não temos expectativa no mundo, mas em Deus o tempo todo. Não dependemos de nada nessa terra, mas dependemos de Deus o tempo todo. Olhamos para Ele e dizemos: Senhor, qual é o próximo passo? Então damos os passos que Ele quer que nós demos. Não importa o que esteja nos esperando no caminho, sabemos que estamos cheios de coisas que podem gerar milagres. Amém, queridos? Eu não posso viver nessa terra em nenhum segundo pensando como alguém que não tem Jesus. Ele não tinha problema nenhum em andar aqui, eu também não devo ter. Ele não tinha medo do diabo, eu também não tenho. Se você não tem medo do diabo, você não tem medo de ninguém, porque ninguém nesse mundo que é servo do diabo pode ser maior que o seu chefe, né? Se você não tem medo do diabo, não pode ter medo dos homens. A Bíblia fala que se você serve ao Senhor, Ele está com você, o que me pode fazer o homem? O que me pode fazer o homem? Amém, irmãos? Nós não estamos preocupados no que me pode fazer o homem, mas eu estou pensando no que eu posso fazer por ele, no que eu posso fazer na vida dele, e qual vai ser a minha influência espiritual, divina na vida dele. Porque ele tem encontro com pessoas do mundo, ele tem encontro com pessoas iguais a ele, mas quando ele se encontrar com alguém que é cheio do Espírito Santo, homem e uma mulher de Deus, ele vai ter um encontro que ele nunca teve. Porque o Espírito Santo não vai agir como o mundo age, vai agir realizando um milagre. Um ladrão vai virar alguém honesto, um doente vai virar curado, porque a palavra de Deus diz isso. Milagres vão acontecer, porque nós estamos cheios daquilo que produz milagres, cheios do Espírito Santo. Como podemos ficar apáticos quanto ao poder que habita em nós, ou mesmo a nossa responsabilidade nesse mundo? E não de ficar apenas olhando e tentando viver melhor aqui. Melhor que outras pessoas, tentando viver no... O nosso testemunho não é o quão melhor eu posso viver, isso não é o testemunho não, meu irmão. O melhor carro que eu posso ter, a melhor casa que eu posso morar, isso não é o testemunho, nunca foi. Se fosse Jesus, não teria dado um bom testemunho, não morava em casa melhor do que os outros. Nem em carro melhor do que os outros, morava numa casa provavelmente igual de todo mundo. E não tinha carro, porque não tinha carro naquela época. Alguém disse que Jesus montou no melhor burrinho, no burrinho zero, porque é um burrinho não montado por ninguém. Mas, meu amado, era burrinho do mesmo jeito. Amém? Era burrinho igual aos outros. Então, a diferença não é o quanto você tem, nada disso. É o quanto você é usado por Deus para a transformação de pessoas. É o quanto a unção que está em você pode mudar alguém que está perto de você. Essa é a diferença que deve existir em nós. E não um pensamento igual ao mundo, de ter alguma coisa, de possuir alguma coisa, de não ficar doente, ou de não passar necessidade. Esse pensamento não deve estar na nossa cabeça. Se ele tiver, eu estou preocupado. Se eu estou preocupado, é justamente o que eu não quero que vai acontecer. Porque a preocupação é uma fé negativa. Ela vai trazer para mim aquilo que eu não quero, porque eu estou acreditando que pode acontecer. Mas quando você crê em Deus, você crê nele, você não está preocupado com isso, mas a sua vida passa a ser um instrumento de Deus para a mudança. Se você pode mudar os outros, é lógico, você também pode usar o mesmo poder de Deus para mudar a sua própria vida. E crer. Amém? E crer, e ver os milagres acontecendo. Eu, quando fico pensando sobre isto, e vendo esse como sendo claramente o fluxo de Deus, o caminho de onde Deus está fazendo as suas coisas, e não o caminho que muita gente está fazendo. Ela simplesmente senta, como eu falei aqui no início, e tenta formar uma bolha em volta dela. E de repente ela só quer que ela esteja bem e que nada aconteça de errado com ela. Não é? O mundo pode cair à sua volta. Ela usa o texto que ele tem o seu contexto, né? É 1.000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Sim, isso enquanto você trabalha. Quando você serve ao Senhor e é atacado por isso. Não quando alguém está parado tentando viver uma vida boa. Não é? Do jeito que ela está pensando, e vai dizer que 1.000 cairão ao seu lado, e 1.000 à sua direita, você não vai ser atingido. Não, você está no meio das pessoas que estão sendo atingidas. Porque enquanto estamos servindo a Deus, a Bíblia fala que nós somos restauradores de cidades. Isaías está escrito isso. Restauradores de cidades. Eu vou ler até o texto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E vou ler para vocês. Isaías 58, versículo 12. Isaías 58, versículo 12, diz assim: vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Amém, irmãos? Quem vai fazer isto? Nós, eu e você. Sabe, não é viver, nós não vivemos em nenhuma redoma ou em nenhum tipo de bolha. Reconhecemos o pecado do mundo, Reconhecemos que a ideologia do mundo é pecado, que a sexualidade do mundo é pecado, querem inverter as coisas de Deus para uma coisa errada. Amém? Quem está fazendo isso? É o diabo. Ele está usando quem? Pessoas. Nós estamos aqui para fazer o quê? Libertar as pessoas do engano do diabo. Amém? Jesus veio para libertar os cativos, as pessoas estavam presas na mão do diabo, e ele foi e falou, ele disse a nós, eu envio vocês como fui enviado para fazer isso, para desfazer as obras de Satanás, e colocou em nós o poder que ele tinha. Então é claro, o fluxo de Deus é passando entre as pessoas e realizando os milagres. Então para nós não temos amigos, no sentido de ser diferente de inimigos, todos são para nós pessoas nos quais interessamos e queremos estar perto delas. Amém? Queremos ajudá-las, queremos envolver, não temos pessoas que nós não gostamos dela. Fomos chamados a amar todos. Então Jesus foi claro, ame também o seu inimigo. Qualquer pessoa pode amar um amigo e odiar um inimigo. Nós somos diferentes, amamos até mesmo os inimigos. Quem disse isso foi Jesus. Você concorda com ele ou não? Você tem algum inimigo que você consiga lembrar dele, o pior de todos? Lembre dele aí. Lembre do seu inimigo aí, o pior que você tipo, não quer ver na frente. Lembrou? Lembrou ou não lembrou? Não tem inimigo. Se lembrou, agora, repita para você mesmo, vou amar esse fulano aí. Eu vou amar. Não está saindo a palavra? Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu o processo. Precisamos começar a liberar as palavras pela boca, depois ela vai sair do coração. Porque entendemos o processo divino e o fluxo divino. Repita comigo, eu, a não ser o diabo, né? A não ser o diabo. O diabo é nosso inimigo porque não tem jeito não. Ele já está condenado. Mas repita isso, eu não tenho inimigos. Amém, irmãos? Você não tem inimigos? Eu não tenho inimigos. Dos homens, nenhum. Do inferno, o diabo e seus anjos são inimigos. Porque já são condenados, né? Você não pode salvar eles mais. Tem gente que quer salvar o diabo. Já ouvi falar por aí que querem salvar o diabo, estão orando por ele. Mas ele não pode ser salvo, ele não tem essa possibilidade. Amém, irmãos? Mas você e eu e as pessoas daqui da terra têm. Então, se o diabo fez alguém pensar, você imagina se um parente seu, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, está envolvido com alguma coisa ruim e você não quer que esteja. Você faz o quê? Você ama ou não ama? Por quê? Porque é seu parente? Se você pensar bem, são nossos parentes também, porque são, Deus criou todos, né? E Jesus morreu por todos. E ele chama essas pessoas de meus pequeninos. Porque ele fala, vocês, quando fizessem uma dessas coisas aos meus pequeninos, a mim, vocês fizeram. Visitando a prisão. Dentre outras coisas. Amém, queridos? Pessoas que vivem de uma maneira desregrada e errada. Você é capaz de amar o inimigo? Lógico que é. Por quê? Porque a vida de Deus entrou em você e habilitou você para isto. E no seu caminho, você vai encontrar tantas pessoas com as quais você vai poder realizar a obra de Deus e você vai ser o responsável no céu pela salvação dela. Você vai levar Jesus, mas você que se encontrou com ela. Amém, irmãos?